Oi, gente, aqui é a Red e nesse podcast O Sapatão Não Morre a gente vai falar sobre censura, incluindo spoilers sobre Tomates Verdes Fritos, A Cor Púrpura, Thelma e Louise, Xena, The 100 e Buffy.
Oi, gente, eu sou a Aline, sou lésbica, 29 anos, quase 30, mas quase não é 30. Então, 29 anos, eu tenho, tipo, vários chips que eu amo muito, mas no atual momento não tem nenhum recente, então acho que nem vale a pena muito comentar. Já que eu vou falar muito sobre Xena, eu vou falar que é Xena. Xena e Gabriele.
Oi, meu nome é Arthur, tenho 22 anos, meu Twitter é @peacemakerru e o meu Instagram é Arthur Monterizzi, sem H.
Beth.
Meu nome é Beth, meu Twitter é BethBTDJ, né, DJ, e o Instagram é BethBTDJ.
Eu sou a Red, meu Twitter é @_astronautaA.
Oi, aqui é a Gé, @GCSS no Twitter e @_GCSS no Instagram.
Já que o tema é censura, nada mais justo do que a gente começar com uma receita. Tomates verdes fritos. Um tomate verde médio por pessoa, sal, pimenta, farinha de milho branca, gordura de bacon. Corte o tomate em rodelas grossas, tempere com sal e pimenta e depois empane com farinha de milho. Em uma frigideira grande, frite bacon suficiente para cobrir toda a base da frigideira e doure as rodelas de tomate levemente de ambos os lados. Você vai pensar que morreu e está no céu.
Ficou claro para vocês que a Nini, ela era aí ou que não era aí?
Então, eu fiquei com isso no final do filme, que eu fiquei, caralho. Porque no começo do filme ela tava narrando, eu fiquei, pô, ela é uma das personagens da história. E eu ficava assim. E eu ficava tentando descobrir quem ela era na história. E aí, no final, eu acho que ela é a... Porque eu acho que é assim. Ela sabia contar as histórias também, ela tinha as fotos, tudo. Eu acho que era ela. No final, eu concluí pra mim mesmo que era ela.
Eu concordo com o Arthur. Eu acho também que no final você fala assim, caramba. Que ela tá contando toda essa história. E ela se entende que ela participou, né?
Sim, tipo... Ela conta com tanto detalhe tanto,
né?
Assim, que você não fala, não é uma coisa de, eu escutei da minha mãe, ou sei lá, da minha irmã e tô contando pra você. Ela narra de um jeito, eu vivi, sabe?
Sim,
então, não tem fim. Sem falar que no final ela tava lá fazendo a mocota antes da outra chegar. A véia tava lá mocota, ela escreveu o cartãozinho e deixou lá. Ela teve tempo.
Deixar as flores, né?
É.
Então, vocês querem saber sobre isso?
Pode falar.
Vai falar.
Porque eu tive que pesquisar, né? Porque eu também fiquei com essa impressão. Então, porque no livro não é a Id. Ela é cunhada dela. Ela casou com o irmão da Id. Agora, no filme, aparentemente, eles quiseram deixar a versão dúbia pra gente... achar que realmente é ela, pra ficar mais interessante a história.
É, entendi. Eu acho que realmente faz a história ficar mais interessante isso.
E quem pôs as flores?
Eu não sei se isso explica no livro, filme eu acredito que tenha sido ela mesmo.
Então, eu acho que foi ela, porque foi o que eu falei, ela tava lá fazia um tempo, até porque, aquela tava contando a história, eu sou muito ruim com nome de personagem. Aquela tava contando a história... Chegou no hospital, chorou, ficou triste, até a outra chegar, contar que ela tinha ido pra casa dela, até ela pegar o carro e chegar. Ela foi, deixou as flores, escreveu um recadinho, deixou o recadinho, chorou que a casa foi desmoronada. Teve tempo pra tudo isso.
Só que tem um momento que dá pra gente tentar discordar disso. Logo no começo do filme, ela fala o nome do marido. E o marido que ela cita é o irmão da Id.
Então ela é a cunhada mesmo.
Pois é. Só que dá pra achar que é, porque não deixa muito claro isso. Ela cita uma vez. No
Entendi.
Livro ela fala, tipo, repetidamente tem passagens das duas juntas. Então não tem como ser a mesma pessoa. Mas no filme dá impressão, né?
Eu nem lembrava dessa parte que ela mencionava o marido.
Logo quando ela conhece a Evelyn.
Eu gosto de assistir filme de novo pra prestar atenção em detalhes que você não presta atenção na primeira vez, quando você não sabe a história.
Que bacana.
Ouvindo isso, você está ciente de que esse podcast está cheio de spoilers e que não foi censurado.
Xena acabou de fazer 24 anos, no dia 4 de setembro. O contexto histórico de 24 anos atrás, para qualquer série LGBT, você já viu, né? A homofobia era muito pior do que é agora. Então é uma situação um pouco complicada para eles conseguirem fazer uma série LGBT em pleno 1995. E a série terminou em 2001. Também não foi pouco tempo atrás, né? Ainda era um contexto bem ruim para LGBTs. Como ainda é, né? Mas agora um pouco melhor. Sobre eu saber se era um casal ou não. Apesar da minha cara de velha, que vocês não vão ver ainda bem, eu tinha 6 anos quando Xena estreou, 7, 8 anos quando eu tava aqui no Brasil. Então, eu era uma Sapa Kids, e como Sapa Kids eu não tinha noção que se era um casal ou não, mas tem aquele sentimento, quando eu estava assistindo, aquele sentimento que eu gostava muito mais daquela série do que Hércules, por exemplo, ou que outras séries da época, que era um contexto heterossexual muito maior. Inclusive, eu achava nada a ver quando as pessoas comentavam que a Xena era a namorada do Hércules, que pra mim não fazia sentido nenhum, e parecia que eu tava assistindo uma série diferente dessas pessoas. Realmente, eu assisti sem saber se era um casal ou não, e mais pra frente, obviamente, quando eu fui evoluir pra Sapatim, aí eu assisti de novo. E eu falei, nossa, realmente isso daqui é um conteúdo ótimo pra mim, como sapatão, bem queer, e eu vou falar por quê. Mas eu gostei muito, e as pessoas acabavam percebendo aos poucos, assim, os meus amigos, inclusive na faculdade, eles voltaram a passar Xena, eu acho, apesar dos cortes grandes. Muitos amigos héteros assistiam e falavam, nossa, realmente Xena é muito gay. Isso é interessante. Xena é baseada em mitologia grega, então, teoricamente, seria um material que é bem aberto às sexualidades. Dentro do contexto de 1995, foi impossível abrir um pouquinho mais ali, né? Eles tentaram o máximo possível, não só nessa questão da Xena com a Gabrielle, mas não deu, né? Os investidores não aceitaram a ideia, eles não iam continuar pagando pelas propagandas, porque comercial é o que dá o dinheiro ali pra série continuar. E eles iam tirar o investimento. A Universal acabou falando assim, não, gente, não vai dar. Não tem como deixar o relacionamento delas explícito. O que era uma coisa que o criador da série, os escritores, os atores estavam ok se fosse acontecer. Isso eles sempre falaram. Foi uma discussão, inclusive, anual, enquanto existiu a ShenaCon em Los Angeles. Eles sempre falavam isso. Mas realmente a emissora, os patrocinadores resolveram que não ia dar, que não ia acontecer. E não só também na homossexualidade, como eu falei, porque tem coisas da mitologia que eles tiveram que dar uma quebradinha, né? Tipo, a Afrodite não é tão Afrodite assim. Pra 1995, que sexualidade feminina era uma coisa que era mais aberta até, inclusive no Brasil, não no sentido bom pra gente, né, só a sexualização da mulher, era um pouquinho mais fácil pra ter uma Afrodite próxima à mitologia. Mas ainda assim eles tiveram que cortar um pouco a questão dos centauros e amazonas, enfim. Algumas coisas eles tiveram que abrir mão. Infelizmente, o relacionamento explícito de Xena e Gabrielle foi uma delas. A série foi criada, dirigida, a maior parte dos episódios foi escrita por homens brancos, o que não quer dizer que fizeram um mau trabalho, fizeram até um bom trabalho. Mas o episódio favorito das pessoas é o que a mulher escreveu, inclusive eu comentei. Então, se tivesse mais mulheres, talvez seria melhor ainda. Essa é sempre a minha opinião. Mais mulheres, sempre melhor. A única coisa que eu odeio muito em Xena é o final. Há 18 anos eu odeio muito esse final. Eu não consigo assistir aquilo. Eu assisti 2, 3 vezes no máximo em 18 anos. Eu fico muito irritada. Porque sim, a Xena morre. E a Gabrielle tenta reviver ela. A Xena não deixa. Porque sim, existia a possibilidade dela, tipo, não morrer. Mas não. A Gabrielle tenta. A Xena fala, não, mulher, não vai acontecer. É ridículo. Eu odeio, mas também é uma das cenas que mostra o relacionamento das duas. When the Fates Collide é um episódio que todo mundo ama muito. E eu recomendo para quem quer ver se Xena era subtexto ou queerbaiting, eu recomendo assistir esse episódio se a pessoa não quer assistir a série inteira. É totalmente fora da linha do tempo de Xena, daquela temporada, porque é baseado nessa questão das moiras e na mudança do destino. Então conta uma história totalmente nova em que separam a Xena e a Gabrielle, mas obviamente o destino coloca elas de volta no mesmo contexto. Então é um episódio bem interessante. Xena é maravilhoso. Eu amo muito, já assisti várias vezes. Tenho amigos que a gente se encontra anualmente, que são do fandom de Xena. Amo todos eles também. Mas assim, Xena, pra quem não viu ainda e não tá acostumado com aquelas séries dos anos 90, a pessoa não vai gostar. Eu recomendo sim, mas eu sempre falo, se você não curte aqueles efeitos bem ruins, e não tô falando ruim Once Upon a Time, eu tô falando ruim, ruim mesmo, ruim anos 90, você não vai gostar. Vale a tentativa? Vale a tentativa. Mas vai ser bem difícil pra você, se você não tá acostumado com isso. Ou só gosta de séries com efeitos visuais muito bons e histórias que se interligam a todas as temporadas. E sem... Não, Xena não é pra quem gosta disso. Xena é pra quem gosta do estilo Legends of Tomorrow. Depois que eles deixaram de se levar a sério, sabe? Aqueles episódios aleatórios que você fala, meu Deus do céu, isso não faz sentido nenhum, mas eu gostei. É esse tipo de série que é Xena. São 6 temporadas inteiras de subtexto, desde de menores até maiores do que esse do Autólicos. Inclusive, um desses momentos é no meio da trilogia nórdica, em que a Brunhilda está claramente apaixonada pela Gabrielle. E existe uma situação em que ela acaba tendo que virar, tipo, se sacrificar para salvar a Gabrielle. E ela se transforma numa chama. E a Gabrielle está bela adormecida lá na pedra. A Brunhilda, como chama, fica em volta dela até que a alma gêmea dela consiga passar por esse fogo e acordar a Gabrielle. Obviamente, quem faz isso é a Xena. Então a Xena vai lá, passa pelo fogo, dá um beijo na Gabrielle. Gabrielle acorda e... é isso aí. Mais explícito que isso, eu não sei. Sim, acabou que Xena foi realmente censurado, né, pelos patrocinadores e a emissora. Mas os autores tentaram muito deixar o mais próximo possível do explícito que eles não podiam fazer. E uma das cenas que me vem muito à mente nesse subtexto é um dos episódios em que a Xena tá possuindo o corpo do Autólicos, assim, meio possuindo, né? Eles estão dividindo corpo e consciência. Então, em uma cena, tá Autólicos e a Gabrielle conversando, e ele tá explicando que a Xena tá no corpo dele também. E aí, quando ela acredita nisso, ela tem uma conversa com a Xena, a consciência da Xena, que tá dentro do corpo do Autólicos. Meio complexo falar isso, né? Mas fica uma cena, então, que aparece a Xena e ela conversando em vez do que a realidade é Autólicos e Gabrielle. Então, estão as duas lá conversando, tem praticamente uma declaração de amor no meio. Quando essa cena vai terminando, a Xena vai se aproximando da Gabrielle, quase mesmo beijando a Gabrielle. Inclusive, a cabeça dela tá já fazendo aquela viradinha, assim, de beijo. O que acontece? Essa cena corta e volta pra Autólicos e Gabrielle na floresta. E o Autólicos tá beijando a Gabrielle. E a Gabrielle percebe e daí separa. E daí fica uma coisa estranha. E a Gabrielle fala assim, Autólicos, tira a mão da minha bunda. E a gente não sabe. Fica bem duvidoso se quem foi tentar beijar a Gabrielle foi a Xena. E a mão na bunda também, né? Ou foi o Autólicos. E eles sempre fazem coisas assim pro subtexto, para as pessoas LGBT se identificarem. Para mim sempre foi a Xena. Vale lembrar que a maior parte do fandom também prefere essa versão. Subtexto de Xena, de modo geral, é bem semelhante com Tomates Verdes Fritos, em que o casal, basicamente, você sabe que eles são um casal, desde muito cedo no filme, né? Nunca vai ser falado que elas são um casal.
É, tanto que no começo a Nini fala pra Evelyn que elas são amigas.
Mas tem aqueles olhares eternos, toques que tem uma significância maior pra quem se identifica como queer. Cenas, existem metáforas pra relação sexual em Tomates Verdes Fritos. A cena que elas estão na cozinha, que foi confirmado pelo diretor que é uma metáfora pro sexo delas. Então, Xena tem tudo isso também. Tem vários momentos. Fica aquele olhar eterno. Quando a Gabriele casa, fica aquela tristeza sem fim. É toda essa rotina que a gente sempre vai buscar em série. Que tem uma possibilidade de um casal LGBT. A gente fica, isso daí poderia ser LGBT. Será que vai ser LGBT? No caso de Xena e de Tomates Verdes Fritos, é LGBT. Você consegue identificar. Assistindo, você consegue ver aquilo. Não necessariamente alguém hétero vai conseguir ver, mas pra quem é da comunidade, aquilo é bem claro e aquilo muda tudo. E é totalmente confirmado pela equipe, então isso ajuda muito. O que não é nem de perto um queerbaiting. Apesar de não ser o ideal, a gente gostaria de uma coisa explícita, sim. A gente sempre vai querer, e eu acho muito justo a gente pedir. 2019, né? Acho que mais do que na hora. As duas obras são da década de 90. Então, existe todo um contexto diferente para essas situações. Então, o subtexto, que pra gente hoje é pouco, pra época foi muito. São obras importantes da década de 90 que a gente não pode levar como queerbaiting.
Acho que, assim, tanto o Tomate Verdes Fritos e a Cor Púrpura, eles abordam bem um tema, assim, além de ser uma época de final de guerra, período de pós-depressão, é um período também, assim, que aborda a época de racismo, um pouquinho velada.
Eu não achei que foi velada, não. Era aquela época que o racismo era extremamente aberto, assim, tinha direito de ser racista, digamos assim.
Então, mas é porque também, assim, as três obras, tanto Tomate, quanto A Cor e quanto Thelma e Louise, eles se passam bem no sudeste, né, dos Estados Unidos. Então, e é bem naquele trecho ali que são os Estados Confederados, que foi, até hoje tem esse problema de racismo, né? Inclusive, eu não lembro, acho que foi em Tomate vs. Fritos, que é Alabama, né?
Isso.
Até hoje tem essa questão do Alabama, que a gente viu há pouco tempo atrás, que o aborto é proibido quem é violentada, quem é estuprada, né?
Texas, Alabama, tal, esses estados são mais cabeça fechada nesses.
São governados por representantes republicanos, então você vê que ainda existe um conservadorismo muito grande com relação a isso, né? Tem toda uma base histórica aí que a gente pode perceber. É que eu acho que, assim, a diferença entre Tomates e A Cor Púrpura é que você vê que é um preconceito entre os próprios negros, entre eles. E
mas tem uma diferença que eu achei gritante, obviamente. A diferença vai ser gritante, porque Tomates e Fritos foi narrado por uma mulher branca. E A Cor Púrpura foi narrado por uma mulher negra. A diferença é tão grande. Tomates Verdes Fritos, ele se passa numa época que seria pior em questão de preconceito do que A Cor Púrpura. E, na verdade, parece que foi o inverso. Porque A Cor Púrpura foi... Ele se passa depois da abolição da escravatura.
O do Tomate, ele mostrou... A narração foi feita por uma mulher branca, mas por uma mulher branca que não era racista. E mostrou o ponto de vista dela, da bolha dela de viver entre negros, assim, sabe? Tipo, brancos e negros viverem juntos, como deve ser. E aí eu acho que por isso acabou passando essa visão um pouco mais neutra, digamos assim, entre a relação deles. Tipo, só mostrou um pouco o pessoal lá do clã e o que a galera tinha preconceito de dela estar servindo comida para negro, que é, tipo, para época, é óbvio que a galera ia ter esse preconceito, mas não achei muito forte o preconceito no filme do Tomate. O racismo não mostrou tanto, eu achei, para época.
Sim, exatamente, não mostra tanto. E mesmo no livro, tem mais passagens, obviamente, mas também não mostra tanto. Como é narrado pela visão da Nini, e a Nini, ela, apesar de conviver com eles, ela só mora e convive com os negros que trabalham na casa. E esses negros, eles são tratados como realmente da família. Só que eles cresceram trabalhando lá. Então, a história que eles conhecem é a história só dessas pessoas.
Sim.
Uhum.
Agora, a cor púrpura é totalmente diferente.
Não tem brancos, assim, no filme, pelo menos. Não li o livro, mas não tem uma representatividade branca, digamos assim.
A única branca que tem no livro que me vem à memória... esqueci o nome, mas é tipo trabalho voluntário de uma mulher que foi fazer na África, no mesmo lugar que tá a irmã da Cilly.
Ah, na net, né? No
filme eles falam Cilly ou Sally?
Sally.
Sally, tá, ok.
Uhum.
Aí só é a única pessoa branca que tem no livro.
Engraçado assim, os três filmes que a gente assistiu, eles foram dirigidos por homens, mas os roteiros foram de mulheres, isso que é bacana. Uhum. E o roteiro da Cor Púrpura, ele é da própria autora, né, da obra.
Da Alice Walker.
É isso, da Alice Walker, isso mesmo. Então, isso que é um mérito, né? E foi indicado a muitos Oscars, né, assim,
mas
não ganhou nenhum.
Golden Globo, foi isso.
Sim, e até hoje, né, o Oscar é acusado de preconceito com relação ao filme, né?
Eu ouvi algumas críticas sobre isso, de várias pessoas falando que tem várias falhas ao longo do filme que não deixaria realmente o filme ganhar. Mas, né, isso é interpretação de pessoa para pessoa, então...
isso é complicado, porque eu falei, eu não vi o filme recentemente, então eu não poderia opinar sobre o filme agora. Mas pelo que eu lembro, as atuações eram muito boas na época, né? Ele foi filmado, se não me engano, em 85, né, pelo Spielberg. Tem a Oprah, tem a Daniel Glover, tem a Whoopi Goldberg, então, maravilhoso. Não, e fora que a história em si já é pesada.
Quando eu assisti o filme, eu não sabia do livro. Eu vi umas comparações que parece que o contexto, eles mudaram, porque tem uma parte que é bem focada nelas. Mais da metade da história do livro é focado na história dela com a cantora, com a Shoghi, que é do Avery.
Uhum.
E no filme, eles focam muito mais na relação da Sally com a irmã. Ficou bonito a versão, mas eles mudaram justamente por ser um contexto que é lésbico, LGBT.
Sim, foi até... Eu, pensando sobre isso, eu percebi que muitas das reclamações é que eles deixaram a relação entre a Shoghi e a Sally muito, assim, para a margem de interpretação. Não fica claro que elas têm um relacionamento, né? Você sabe que elas têm, assim como em Tomates Verdes Fritos, você sabe que elas têm um relacionamento. Acho que em Tomates você até consegue perceber melhor.
Eu não percebi. Fica... A primeira vez que eu assisti, eu era muito pequena. Então, mim, nossa, que amizade bonita. Tipo Caçadora de Aventura.
Entendi.
Agora, a Cor Púrpura, ela teve até beijo. Eu me lembro muito dessa cena, porque me chocou quando eu assisti. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos a primeira vez que eu vi. Então, eu me lembro muito que me chamou atenção essa cena. Eu nem assisti depois o filme, mas eu lembro disso.
Entendi.
Mas não teve outras cenas que desse, porque foi uma demonstração de carinho, sei lá.
Não, eu ia falar, depois tem a Shoghi cantando, né? Ela fez uma música pra Célia, né?
Uhum.
Então é lindo também isso. Você vê que o mundo da Célia muda depois que a Shoghi vai pra lá, né? Muito lindo.
Não, total. No livro... Vou chamar de Avery, porque cada versão fala um nome diferente. Então, a Avery, ela é amante do
marido.
Ela cuida da Avery quando ela tá muito doente. Uhum. E é a primeira vez que ela vê um corpo feminino de perto. Antes disso, antes dela ver a Avery de perto, ela já tinha ficado apaixonada pela aparência e a pose que ela tem. Porque ela tinha visto uma foto da Avery. E guardou essa foto com ela. E aí vai passando o tempo, e aí ela fica pensando na Avery vários dias, várias semanas, vários meses. E aí, um dia, o marido da Sally chega com ela, doente lá, e ela fica super encantada e cuida dela durante vários meses, por muito tempo. A Avery, ela não tem vergonha do corpo dela, ela não tem vergonha de ser quem ela é. Ela ensina a Sally a olhar o corpo dela como um corpo e não como uma coisa. A Sally aprende muita coisa com ela. tanto do corpo como de sexualidade, se entender como um ser humano que é bonito. Ela conversa sobre Deus, sobre diversas coisas. Isso vai crescendo ao longo do livro. E a Sally, ela fica absolutamente cada vez mais encantada com ela. Então, quando a Avery chama ela pra ir morar com ela. Apesar de morarem na mesma casa, elas dormem em quartos separados.
Uhum.
A Avery, ela não fica na casa por muito tempo, porque ela é cantora. Então, ela faz as turnês dela e ela volta semanas depois. Quando a Sally descobre, ela fica devastada. Mas tem, tipo, muita coisa. Muita cena das duas. Tipo, várias cartas sobre ela, que a Sally escreve pra irmã, falando sobre ela.
Que a Sally é um personagem muito interessante, que você vê que ela, desde pequena, ela, né, coitada, sofreu com a morte da mãe, foi abusada pelo pai, ela nunca teve um carinho. Uhum. E a única pessoa que deu um carinho pra ela foi a Shuggy. E aí você vê que, por isso que talvez ela tenha toda essa admiração também por ela.
Que é meio problemático, que a obra deixa entender que a gente não sabe exatamente se a Sally, ela realmente era LGBT. Ou se ela só ficou encantada com a Avery por conta dos problemas que ela tinha passado com todos os homens. Porque ela não confiava em homem nenhum.
Porque ela foi abandonada pelos homens, quer dizer, foi maltratada, né, pelos homens. E foi abandonada pelas mulheres, que a mãe morreu, de certa forma. É um abandono, digamos assim. A irmã fugiu. Então, a única pessoa que deu atenção, que conversou, que a gente pode até dizer que conversou com a Sally, né? Que se interessou por ela, foi a Shirley. Então, fica realmente estranho. Fica difícil de entender. Eu acho que, assim, teve essa questão de... dela se apaixonar, que é o que você falou, ela tem esse interesse pelo corpo, então ela acaba se apaixonando, mas fica, talvez possa ser aquele, sabe, a pessoa é tão sua amiga, tá sempre com você, e você acaba se encantando.
Como a Avery era a única pessoa que ela tinha, ela não teve outra paixão, nenhuma outra pessoa, então foi a única opção que ela teve também, ela nunca explorou essa parte...
Pelo que vocês estão falando, parece aquela coisa de fundir o carinho e admiração por amor, né?
Sim.
É diferente, né? Você ter um carinho e uma admiração por alguém que te dá uma atenção que você nunca teve de amor. São duas coisas, mas que são extremamente confundíveis se a pessoa não sabe interpretar, digamos assim.
Como a série, ela nunca teve essa experiência, ela sempre foi só usada e abusada. Pelo livro, pelo menos, a gente sabe que ela tem um sentimento muito forte pela Avery, porque quando a Avery volta da turnê e conta pra ela que ela tá apaixonada por um cara, ela fica muito mal. Não sabe se ela ficou mal porque achou que a Avery ia abandonar ela, que era a única pessoa que ela tinha de verdade, ou se ela ficou mal porque ela tava apaixonada por uma pessoa e não por ela.
Uhum. Então, é isso que não dá pra identificar, né? Porque quando você falou, eu falei, tem a possibilidade de ela ter ficado chateada, porque existe esse medo, né? Tipo, hoje em dia mesmo, se você tem uma melhor amiga ou melhor amiga e essa pessoa começa a namorar, você fica chateado com medo da pessoa parar de te dar a atenção que ela normalmente te dá pra ficar com essa outra pessoa. Então também pode ser, como você falou, não sabe, não dá pra distinguir, né, se foi isso ou se foi por ficar na friendzone.
Não, e tem a questão do abandono também, porque é o que eu repito, ela foi abandonada pela irmã, e aí seria mais um abandono pra ela, que se ela chega e fala, vou ficar com o cara e você vai ter que ir embora da minha casa, ou você fica na minha casa, mas eu vou morar com ele, é outro abandono que ela ia passar. E é mais um sofrimento.
Como que foi abordado a parte da Nat sair da vida dela?
No filme?
Isso, você lembra?
Eu lembro que parece que o pai, ela foge, né? Ela meio que descobre o que acontecia com a irmã, né? Que a irmã era abusada, e ela foge. Eu sei que depois, anos depois, ela aparece e tal, né? Ela tava com as freiras.
No livro, a Sally, ela foi vendida lá pro marido dela, que o amante da Avery. A Nat, quando ela fica na casa, o padrasto tenta abusar dela. Quando ela percebe o que vai acontecer, ela meio que machuca ele o suficiente para ela conseguir correr. Ela foge por muito tempo até chegar na casa da família que adotou os filhos da Sally. Então, tipo, ela foge do padrasto, não da irmã.
É que eu fiquei curioso pra ver, porque eu não assisti Cor Púrpura, né? Não consigo.
Aqui é a Gé, @GCSS, tomates verdes fritos e A Cor Púrpura, eles têm um contexto histórico parecido, né? Que é mais ou menos aquela mesma época, época da segregação. E eles também foram lançados muito perto. E é a época da terceira onda feminista. E eu acho que isso fica bastante claro que na mensagem que os filmes estão tentando passar. E aí é claro que tem toda a censura da época, que era bem complicada. Nem a Ellen, né? Que é um grande marco na cultura popular, tinha saído do armário ainda. Saiu do armário, entre aspas. Essa censura em relação ao relacionamento delas, que é bem camuflado, é cheio de símbolos e é subtexto, que é muito claro pra gente, mas não é claro pra todo mundo. E é assim, né, que se consegue as coisas em época de censura. O lance da Cor Púrpura, das flores roxas que a Shug dá pra ela, e tem um contexto, uma simbologia bem sáfica. E isso foi uma das coisas que eu achei muito interessante. Né? Em A Cor Púrpura, Filbert é o diretor, mas ele é produzido pelo Quincy Jones, que é negro e é um artista bem, né, conhecido. E pela Kathleen Kennedy, que é uma produtora mulher bem famosa, que inclusive tá no lugar do menino do Star Wars, na Lucasfilm. Esqueci o nome dele, é alguma coisa Lucas. George Lucas. O roteiro é escrito por um homem branco. No entanto, eu achei um bom roteiro, assim. Ele se afasta do livro em poucas coisas, que eu achei muito bom. Eu não gostei muito do arco de redenção do Albert no final, que ele interfere na imigração da Net. Eu não me lembro de ter isso no livro, mas eu acho que não. E assim, obviamente, são dois filmes muito bons. Filmes que concorreram ao Oscar. Mas no que diz respeito à representatividade, é uma coisa muito sutil. Assim, mesmo em A Cor Púrpura, que tem o beijo e tal, os toques, essa simbologia de toque, ela coloca na mão no lugar, ela fazendo ação de botar a mão dela. Mas aí eu acho que até dá uma diminuída nisso quando a irmã dela chega e ela beija ela na boca também. Coloca no mesmo patamar, digamos assim. Dito isto, eu acho que os dois filmes, eles falam mais sobre gênero e papéis de gênero. Exatamente porque eles foram feitos durante a época da terceira onda feminista, que falava muito sobre isso. Então, ao meu ponto de vista, são filmes que conversam mais com isso, né? Com a ideia de o que é ser naturalmente mulher, o que é ser naturalmente homem. E é muito interessante que os homens em A Cor Púrpura são retratados assim de forma infantilizada e dependente. E as mulheres, assim, elas têm a Sally, a imagem da vítima, e ela procura ser uma pessoa como a Shug ou a Sofia, que são a representação, sim, da mulher selvagem, da mulher puta, entre aspas. Isso se liga muito a tomates verdes fritos, a Ruth, que é padrão, mas ela deseja ser livre. E aí, de que é a mulher selvagem, livre, destemida, né? Tem essas ligações. Agora, do ponto de vista de representatividade, aí fica mais complicado, porque pra gente é importante, é legal. Mas se você pergunta pra qualquer pessoa que não seja do universo queer, que não seja do universo LGBTQ, muito dificilmente eles vão te dizer que tinha um relacionamento entre mulheres nesses filmes. São filmes bons, bem construídos, são filmes que passaram por uma época de censura e por isso foram construídos desse jeito. Deixa a desejar alguma coisa ali, porque é bem ambíguo.
Não, eu vou ler uma parte. Vocês assistiram recentemente o Tomates Verdes Feridos?
Muito tempo atrás.
Beth, você se lembra da cena que a Idy vai até a casa da Ruth depois que ela casou?
Lembro. Você vai falar dessa cena aí no livro?
É, essa cena no livro é a melhor cena.
Manda aí.
Porque meio que ficou cortado no filme. Você fica meio sem entender o que ela foi fazer lá. Uhum. Ela, tipo, não fala nada e vai embora.
Mas depois que ela vê o olho roxo e fica puta, ela só vai embora e você não sabe por que ela foi lá, né? Pra entregar uma torta.
Então, a cena, ela começa exatamente igual. Encontra a mãe da Ruth na porta, fala que é pra avisar que é encantadora de abelhas.
Uhum.
E aí, quando a Ruth aparece, a Idy fala: olha, eu não quero incomodar você. Sei que provavelmente tá muito feliz e tal. Tenho certeza de que está. Mas só queria que soubesse que eu não a odeio e nunca a odiei. Eu ainda quero que volte. E já não sou mais uma criança. Por isso, eu não vou mais mudar. Eu ainda amo você. Sempre amarei. E continuo não me importando com o que as pessoas pensam. E aí ela foi embora.
É, no filme é extremamente censurado isso, né? Por exemplo, eu que só assisti o filme e não li o livro. Apesar de reparar em alguns olhares entre as duas, né? Em algumas reações da Ruth para algumas coisas que a Edie fazia, não, não fica muito clara essa coisa de tipo, as duas se amam e as duas, sabe, tem um certo tipo de relacionamento nesse sentido. Não fica claro no filme. Você pode muito bem dizer que tipo, a Ruth foi lá para ajudar a Edie, né? Depois do falecimento do irmão. Uhum. Eles viraram amigas, pronto. Sabe? No filme dá para simplesmente ser isso. É bem censurado nesse sentido mesmo.
Deixa eu contextualizar as diferenças do livro pro filme. No livro, o Buddy tá passeando com a Eva, não é com a Ruth. A Ruth, ela não tem nada com o Buddy. Tipo, nada. Tanto que na época que ele morre, a Ruth nem tá na casa.
Ah,
e aí, a Edie, ela fica muito mal, obviamente, porque é o herói dela. Mas ela não some nessa época. E aí, o Buddy morre, ela fica muito mal. Alguns meses depois, a Ruth aparece porque ela vai dar aula na escola dominical. Não sei que nome que eles dão, mas ela vai dar aula na igreja. Elas têm diferença de 6 anos. No filme, parece que elas têm diferença demais. Porque a Edie, ela tem o quê? 10 anos. A Ruth parece que tem até uns 18.
No começo do filme?
É, que a Edie é uma criança.
Não, dá pra dizer que a Ruth tem uns 16 anos. Se você for parar pra pensar pela época do filme... Era super comum já de novo já começar, tipo, a casar e tal, né? Então eu acho que dá pra passar a Ruth 6 anos, não sei.
Mas elas têm diferença de 6 anos. Quando elas se conhecem, a Edie, ela tem por volta de 15 anos já. 15 anos não, ela tem 17, 16 pra 17. A Ruth fica vários meses na casa dando aula na igreja. Então elas têm uma conexão de muito tempo.
Entendi.
Você falou no livro, elas têm um relacionamento de muito tempo, né? A Ruth vai dar aula, fica lá na casa. Já no filme, a Ruth vai lá na festa, conhece o Buddy, ele morre, ela vai embora. Alguns anos depois, ela volta. E aí elas começam já a ter um relacionamento. Se viram e foi, sabe? Teve um momento de, tipo, estamos nos conhecendo, estamos vendo que gostamos uma da outra.
Ela fica bastante tempo lá na casa. Só que nesse tempo, a Edie é menor de idade. Então aquela cena do piquenique, a Edie, ela não tá tão grande.
Ela tem 16 anos, né? Porque a Ruth tinha 22.
Um pouco diferente. Essa cena do piquenique é já depois que ela volta, não é?
Depois que ela volta.
Depois que ela volta. Quando ela vai embora, a Edie tá pequena,
sim,
ou não?
Sim. É, porque ela vai embora, no filme, aparentemente, logo depois do velório, né, do Buddy.
Do Buddy, e andando com pessoas que não são tão legais, né?
É,
e
ela
tem um jeito de vestir, falar.
Que, na verdade, a Edie sempre foi, você vê filme, você vê já logo na primeira cena do casamento da irmã, que ela não quer usar o vestido, ela faz todo aquele drama e tal, e depois o irmão vai conversar e ela vai como se fosse de terno, sabe, pro casamento. Que é aí que você percebe a personalidade da Edie, né, no começo do filme. Depois da morte do irmão, ela só desencanou de todo mundo, de tentar agradar todo mundo, e tá com foda-se, né, aparentemente. Foi isso que aconteceu no filme.
Eles aceitam a personalidade dela e não ficam contestando. Eles querem que ela faça alguma coisa, ela fala que não, e eles falam, ok, mas o que a gente precisa fazer pra você? E aí eles aceitam. Sim. Ela é muito mimada.
Porque ele só mostrou a cena, né? Ela tá, a Edie tá na casa lá da árvore, o Buddy sobe, convence ela de voltar pro casamento. Aí eles descem, só mostra depois a cena no casamento. E aí a Edie tá com terno, né? Não é terno, mas...
É um tipo de blazerzinho.
Ela tá de vestido, reclama. Aí ela tira o vestido e joga pra todos os cantos. E aí depois, quando mostra ela no casamento, mostra ela de calça, blazer, mas é tipo um casaco assim, sabe? Que é uma roupa que você olhava, os irmãos estavam usando. Sim. Então, similar ao que os irmãos estavam usando. Então, eu achei isso uma cena bem interessante, mostrar a naturalidade, sendo que foi em 1930, sei lá o quê, ou menos.
Não, e você vê que o filme todo ela tá assim, ela se impõe já, é isso que é bacana.
Sim, corte de cabelo curto mesmo, ela, desde o começo ela não se prende aos padrões,
uhum.
É do jeito que ela quer e é isso aí, gente, tô bem assim, eu vou ficar assim. Você não gosta? Paciência.
Ué, isso aí.
Eu gostei bastante dessa personagem por causa disso, né? Não mostrou muito drama em cima disso, né? O que mostrou foi, tipo, ela tá andando com umas companhias. Ela tá tendo uns comportamentos que você vê que é porque o irmão faleceu e ela tá chateada.
Tomates Verdes Fritos, além de ser uma obra LGBT muito boa, uma obra feminista sensacional. Xena também. Existem momentos que a gente acaba esquecendo, mas Xena também é bem feminista. Vale dizer que a protagonista é mulher, a segunda protagonista é mulher, e na abertura só tem as duas. Só são duas mulheres fortes e que sempre vão passando por adversidades. Igual Tomates Verdes Fritos.
Thelma e Louise, assim, não teve censura, e eu acho que é mais legal falar se a gente for falar alguma coisa sobre feminismo, sobre... Então, eu acho que é legal falar sobre isso, porque é um meio que sobre violência doméstica, e aí depois como as mulheres lidam com também essa questão de machismo, né, também. Então, acho que é para um outro tema.
Pelo que eu vi, não tem nenhum personagem masculino em Thelma & Louise que se salve. Todos os personagens, eles são maus de alguma forma.
Talvez o Harvey Keitel se salve, porque ele era o policial que meio que queria ajudar, assim. É que assim, eu repito, eu vi esse filme há muito tempo atrás, então eu tenho uma visão de antigamente. Talvez se eu olhar hoje, eu olhe com outros olhos. Mas realmente, os homens, eles são mostrados como personagens ruins.
E eu tava vendo as críticas, e a maioria de que tava falando mal era homem, óbvio.
Ah, claro, né? Que aí também é meio complicado, porque... Senão fica aquele negócio de que todos os homens são ruins e todas as mulheres são coitadas também, sabe? Então parece que, assim, o que me deixa um pouco chateado é que assim, a gente tá, né, tratando de outro tema, mas é como se as mulheres só fossem se mexer, só fossem pra frente, porque os homens fizeram alguma coisa que as fizeram ir pra frente, entendeu? Elas fizeram se mexer. Ou sair de casa porque elas apanharam, ou porque o cara atraiu, então ela foi embora. Então ela não tem uma iniciativa própria. Isso eu acho meio chato.
Mas acho que também é por conta da época, né? Porque até a época dos anos 80, as mulheres, elas não tinham direito de fazer quase nada. Elas estavam conquistando os direitos delas, de uma motivação pra fazer.
Mas acho que isso é muito dos filmes da época, né, também. Porque, assim, eu sou mais velha que vocês, então eu lembro muito desses filmes da época. Então era muito assim, os caras eram ruins, as mulheres, elas tinham que ver que o cara era escroto pra depois tomar uma atitude.
Uhum. E é muito, muito de filme americano, porque se for ver os filmes brasileiros da época dos anos 80, não era tão assim.
Não, era bem diferente.
A cultura americana, ela fica muito enraizada na gente. A gente assiste muito mais eles do que os brasileiros.
Não, mas era o que passava, tipo, Sessão da Tarde, era o que passava, né? Então, é o que a gente assistia.
Tem uma fala da Idy. Elas estão lá no piquenique, né? E aí a Idy já pegou o mel e a Ruth tá super apavorada. A Idy fala, aqui está, madame, é pra você. A Ruth... Ela estava encostada na árvore, foi escorregando até o chão e começou a chorar. Achei que você já tinha morrido. Por que você fez isso? Elas podiam ter te matado, falando referente às abelhas. Ah, não chore, desculpa. Tome, não quer provar o mel? Fui buscar para você. Por favor, não chore. Está tudo bem, eu sempre faço isso. Eu nunca fui picada, é verdade. Venha, levante. Você está se sujando. Ruth se levantou, assoou o nariz e limpou o vestido, ainda trêmula. Idy tentou descontrair. Sabe, Ruth, eu nunca fiz isso pra ninguém. Agora você é a única pessoa no mundo que sabe. Eu queria que nós tivéssemos um segredo. Só isso. Ruth não respondeu. Eu sinto muito, Ruth. Por favor, não fique brava comigo. Brava? Ruth a pegou pelo braço. Não, Idy, eu não estou brava com você. É que eu não sei o que seria de mim se alguma coisa acontecesse com você. Realmente não sei. O coração de Idy disparou. Depois que comeram a salada de frangos com batatas, todos os biscoitos e quase todo o mel... Ruth se recostou no tronco da árvore e Idy deitou no seu colo. Eu seria capaz de matar por você, Ruth. Eu não pensaria duas vezes para matar alguém que a machucasse. Oh, Idy, que coisa terrível de dizer. Não, não é. Eu prefiro matar por amor do que por ódio. Você não? Bem, eu acho que não se deve matar por nenhuma razão. Tudo bem. Então eu morreria por você. Que tal assim? Não acha que se pode morrer por amor? Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu. É diferente. Não, não é. Poderia morrer agora mesmo, e não me importaria. Seria o cadáver com um sorriso no rosto. Não seja boba. Eu poderia ter morrido hoje, não é mesmo? Ruth pegou a mão dela e sorriu. Logo depois, a Ruth decidiu que ela ia casar com o Frank. No próximo capítulo, tem, tipo, várias páginas daí de surtando no quarto, porque ela vai embora. Aí passa 5 anos depois disso. Ela surtando e indo visitar, tipo, de longe a Ruth na igreja, tipo, da porta, sabe?
É muito mais completo que o filme, né, gente? Muito legal isso.
Então, você vê... Os três que você tá falando, dá pra perceber o quão eles deixaram mais explícito no livro, né? O relacionamento das duas.
O filme, ele foi muito censurado.
Agora que... Porque eu não tinha lido o livro, né? Eu não sabia, eu não tinha muita noção quando eu assisti o filme. Mas agora, com você lendo esses pedaços, dá pra ter noção do quão censurado foi.
Eu não tinha noção de que era um filme LGBT. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei... Ok, que linda essa amizade.
Então, eu não sabia também.
Quando a primeira vez que percebi que poderia ser algo LGBT, eu vi numa lista de filmes, junto com Thelma e Louise e A Cor Púrpura. Só que até então eu ficava, por que que esses filmes eles estão classificados como LGBTs? A Cor Púrpura eu achava que era por causa do beijo. Mas até então não estava para mim muito bem contextualizado. Depois que eu fui perceber que eles eram considerados LGBTs por conta dos livros.
É, porque nos livros, né, todas elas são tratadas como um casal. Só que no filme elas são mostradas como amigas. Então, uhum. Você só percebe assim, principalmente em Tomates Verdes Fritos, você percebe que elas são um casal pela interpretação das atrizes, que é muito boa, pelos gestos delas e pelos olhares. Então, você consegue perceber por conta disso. Realmente, como tipo, a gente assistiu um pouco novas, então ficou mais difícil a gente falar, nossa, elas eram um casal, realmente, tal. A gente foi percebendo por essas sutilezas.
Como a Rê mandou grupo, né, sobre o filme, eu falei, deduzi, deve ser LGBT, né?
Uhum.
E aí, com essa dedução, já que foi no grupo do podcast LGBT, que com essa dedução eu consegui reparar nos olhares que elas trocam no filme. Mas eu tenho certeza que se, tipo, não fosse isso, se eu, tipo, chegasse no ensino médio quando a minha amiga comentou sobre o filme e pegasse pra ver, eu ia ficar, nossa, que amizade linda. Eu ia ficar super assim, sabe? Porque o filme é isso que mostra, né? Que amizade linda.
E hoje você percebe, né? Pelas vestimentas que a menina usava, como ela defendia, né? A Ruth também. Então você consegue perceber. Né?
É, mas mesmo assim, eu acho que quando você luta por alguém... Isso independe de ser romântico ou não. Então, por isso que quando eu assisti, quando eu era menor, eu não via isso como uma problemática romântica.
Entendi, você não via esses detalhezinhos, assim.
É, tanto porque eu shippava já tudo. Então, eu poderia ter achado que era uma coisa da minha cabeça, então...
Se não é um casal, vai ser na minha cabeça, é isso.
Exatamente.
Então, a Louise não parece, mesmo no final, assim, vou dar um spoiler, né, se eu for no final.
Não, pode falar.
Tudo bem? Então, no final, elas se abraçam e se dão um beijo, assim, um beijo, não é um beijão, é um beijinho, assim. Mas você não vê isso como um beijo de casal, como tipo um beijo assim, nossa, estamos nos sacrificando e, entendeu, vivemos essa aventura juntas e vamos morrer juntas.
Por Púrpura, eu também achei que fosse isso.
Uhum.
Faz muito tempo que eu vi, tenho essa sensação de eu ter achado. Era, tipo, pra mim era uma coisa fofa.
É, aquilo que a gente falou, né? Tipo, a Thelma e Louise, acho que é mais essa impressão de que elas são amigas e não um casal. A Cor Púrpura você percebe depois também, acho que também por interpretação e por pelos gestos, que você consegue perceber que elas ficaram juntas, né? E também pela história, claro.
No filme, uma delas morre, não morre.
Na Cor Púrpura?
Não, Thelma e Louise.
As duas, né?
As duas morrem?
Duas morrem. É que assim, gente, desculpa dar spoiler, mas é que esse filme tem 20 e tantos anos, né? Não, porque assim, ó, acho que a Cor Púrpura é mais velha que você, que tem 34 anos. A Thelma e Louise e o Tomates Verdes Fritos, eles estão de 28 anos atrás, que eles são de 91.
Todos os filmes são mais velhos que eu. Eu sou de 97, todos os filmes são mais velhos que eu. E mesmo quando começou a passar no Brasil, eu era muito pequeno. E antes de eu conhecer vocês, eu não sabia que Xena era LGBT. Eu comecei a deduzir que era quando vocês começavam a falar perto de mim. Mas antes disso, eu não fazia ideia.
Cara, e Xena no Brasil foi aquela coisa, né? Até os subtextos que poderiam ser visto pelo público LGBT foram cortados. A versão da Record, tipo, foi um absurdo de cortes.
que fala que Xena é um subtexto. Tomates Verdes Fritos é um subtexto. Não é queerbaiting. E tem algumas razões para não ser queerbaiting. Porque, não porque eu sou fã, mas também porque existiram várias análises, vários estudos. Razões como eles não fizeram propaganda para atrair o público LGBT. Eles começaram a série daquele jeito, eles continuaram fazendo. Eles perceberam que as pessoas gostaram, eles aumentaram o máximo, eles tentaram o máximo possível colocar situações em que eles falavam pra gente assim, implicitamente. Sim, vocês são válidos, vocês são demais, parabéns aí, gente. Maus a gente não fazer uma coisa mais explícita pra vocês, mas a gente apoia. Que essa faz toda a diferença nessa questão de queerbaiting ou não. O comentário cheio de spoiler agora. Mas a Xena morre. A Ruth de Tomates Verdes Fritos morre. A morte delas não é problemática. Como a gente normalmente diria que é. Não chega a ser queerbaiting, não chega a ser forma alguma um problema. Elas, durante a série inteira ou o filme inteiro, são tratadas de forma muito boa. Em Xena é uma questão de redenção. Tomates Verdes Fritos é só uma questão da vida. É tratado como qualquer outra coisa. O relacionamento delas não estava ruim. E elas voltaram, e aí a mulher morreu, não. Elas estavam bem, elas estavam num relacionamento ok, a vida aconteceu. Então não é um problema, cheira não é um problema.
Como a Aline disse, não foi uma coisa problemática, né? A gente fica triste porque ela morre, mas elas ficaram juntas, tiveram uma vida feliz.
Trataram de uma maneira bem tranquila, eu acho, assim. Tipo, ela ficou doente, ela ficou de cama, se acostumando com o fato de que ela ia morrer. E a gente assistindo foi junto, sabe? Nesse fato de se acostumar com o fato de que ela ia morrer. E daí eu acho que quando ela morreu, a gente já tava... tá tudo bem.
Mortes de LGBT que são um problema e que são considerados queerbaiting. O que eu vou falar sempre é Alexa de The 100. E se ela tivesse só aparecido na série, ficado com a Clark e morrido, sim, não seria um queerbaiting. A gente não ia gostar, não, a gente não ia gostar, mas não seria um problema. O problema começou a existir a partir do tipo de divulgação. Então, o queerbaiting de The 100 foi pontual. O queerbaiting de The 100 foi cruel, que o criador da série, os escritores, os roteiristas, né? Eles saíram do bueiro, foram atrás do fandom LGBT, foram até em fórum exclusivamente de lésbicas e foram lá falar: não, gente, vocês estão achando que ela vai morrer, mas ela não vai morrer, não. Pode ficar tranquila que ela não vai morrer. Fiquem aí de boa, nada vai acontecer. O personagem que sempre vai existir, vai estar com a Clark. Esperança, enfim, todo um discurso pra convencer todo mundo de que ela não ia morrer pra depois... chamarem todo mundo pra assistir ao vivo, porque o episódio ia ser maravilhoso. Antes teve aquela cena que vazou das duas na cama desse mesmo episódio. Vazou, tipo, meia temporada antes. E isso foi tudo proposital e jogado de marketing. Foi um queerbaiting real pra você chegar lá e ao vivo você ver o personagem LGBT morrendo. Isso sim foi um queerbaiting, uma morte extremamente problemática, que difere muito da situação da Xena e a situação da Ruth em Tomates Verdes Fritos. É mais semelhante com a Tara de Buffy, que apesar de... Naquela época eu não lembro de ter sido divulgação queerbaiting, mas eu lembro que a cena foi tão problemática quanto, porque elas estavam brigadas, voltaram também, logo em seguida a Tara levou um tiro de bala perdida. Igualzinho a Alexa. Então, existe essa diferença que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala que tudo é queerbaiting, né? E eu acho que isso é uma tendência que a gente tem que dar uma segurada.
E aí tem uma... Não sei se tem essa questão também, que acho que foi até uma pergunta que você fez, se tem diferença, se a gente sentiu alguma diferença pelo filme ser dirigido por homem ou por mulher, né? Eu acho que tem uma diferença, principalmente em Thelma e Louise, eu senti uma diferença. Eu acho que eu senti que estão juntos, estão com os caras ali no bar, paquerando e tudo mais. Eu senti que tem uma... Se fosse uma mulher dirigindo, ia ser diferente, entendeu? Ia ser mais sutil. E aqui eu não quero falar muito, porque vou esperar vocês assistirem e, de repente, um dia a gente fala só sobre esse filme. Porque senão eu já falei o final aí, já estraguei um pouquinho.
Ah, mas relaxa. Eu sabia que elas morriam, porque eu tinha visto a análise.
Ah, tá, entendi.
Eu parto do princípio que a partir do negócio tem mais de 5 anos, eu não tenho direito de reclamar de spoiler.
Ah, é um negócio de 20 anos, então.
Essa é a política que eu levo pra mim mesmo. Porque, né, o negócio é velho, eu não assisti antes, porque assistiu, é. A culpa é minha, né? Galera que assistiu na época certa tem direito todinho de falar.
Aí eu fico até pensando, será que por conta de terem diretores homens é que essas obras foram, assim, sofreram alguma censura, talvez?
Não. Eu acho que fator grande nisso, mas eu acho que a época também.
É, porque era, tipo, um foi 85, os outros 91, então era uma época diferente, né?
Sim, ó, pensa, se até hoje um beijo gay numa novela, se até hoje dá um puta bafafá que... Não, que não sei o que, se um HQ com beijo gay dá tudo isso que deu esses dias. Imagina em 1991 com um filme sobre relacionamento lésbico.
E eu acho que também é uma questão de serem filmes americanos e não filmes europeus, porque eu acho que filmes europeus teriam um pouco mais de liberdade do que filmes americanos. Então tem toda essa questão também. Onde eles foram, onde eles se passaram, né? E é o que a gente também falou, eles retratam os estados americanos que sofreram muito com questão de guerra civil, que até hoje sofrem com conservadorismo. Acho que isso é importante.
Os Estados Unidos, ele, tirando nessas cidades maiores, tipo, sei lá, Nova York, Los Angeles, que com certeza tem um público mais amplo, mas tipo, nessa cidade sul, de interior, a galera, que nem aqui no Brasil, pra falar a verdade, a galera tem a cabeça mais fechada e preconceito mais forte sobre as coisas.
Fazer um filme daquela região pra passar pra todo mundo e mostrar que lá tem problemas ia ser um problema, né, pra eles.
É, exatamente. Imagina você passar um filme pra falar que na sua região existe casal lésbico, sendo que você não apoia um... Imagina, você vai querer um filme desse? Não vai. Você
claro não
vai querer...
que não, né?
É, se você é homofóbico, você não vai querer um filme falando pro sete continentes que existe lésbica onde você mora, né?
Uhum. São dirigidos por homens, são homens brancos e são roteirizados por mulheres. Você vê que mesmo assim, apesar de ter... A Thelma e Luiz ganhou o Oscar de melhor roteiro,
sim.
Mas mesmo assim, eu acho que é um filme que tem problemas com relação a isso.
É, o Steven Spielberg, quando ele... foi convidado para fazer A Cor Púrpura, ele ficou com medo de fazer. Eu vi umas matérias falando sobre isso, e ele achou que ele não daria conta de fazer. E as pessoas acharam que ele ia dar conta, e ele fez, mas não ficou muito satisfeito com o resultado final.
E hoje em dia, eu acho que até ia ser um problema maior, porque iriam dizer que ele não ia ter lugar de fala para dirigir esse filme.
É, eu ia perguntar para você sobre Tomates Verdes Fritos, se quando você assistiu da primeira vez, você já sabia que elas eram um casal ou não?
Não, eu não sabia. É aquilo que eu falei, eu só percebi isso ao longo do filme. Porque assim, eu via pelas sutilezas, assim, as atrizes são boas, né? Então eu via pela atuação delas, assim, pelos olhares. E eu via assim, meu, por que a menina tá defendendo tanto a outra, né? Por que ela ficou tão brava que a outra casou? Então você meio que percebe, e tipo, chamou a menina pra morar junto, então você percebe por conta disso.
Ah, tinha uma problemática que acabaram criando no filme, que a Ruth, ela foi a causadora da morte do Buddy. Aí ele fica apaixonada por ela e fica louca de amores por ela. Se ela era louca pelo irmão, é uma problemática bem estranha,
isso,
né?
Isso que eu achei estranho. Porque, tipo, quando eu tava assistindo o filme, aí mostrou na cena, né, a mãe falando que a Ruth, que tinha chamado a Ruth pra ajudar ela, eu já achei que a Indy ia ficar, rejeitar ela e jogar na cara dela, tipo, que ela era culpada. Ah, o meu irmão morreu por causa de vocês, sabe? Eu achei realmente, como eu não tinha conhecimento, né, do filme nem nada, eu achei realmente que essa ia ser a reação da Indy, de culpar a Ruth pela morte do irmão dela, né? Mas ela se apaixonou. Não entendi, mas tudo bem.
Tem um jogo de cena antes dele morrer, que eu falei, cara, eu fui muito tosca de não ter percebido.
Só que pela diferença de idade que elas têm, que parece que é enorme no começo do filme, não ficou claro pra mim naquela época. Mas se você reparar no jogo de cenas, quando eles estão atravessando a ponte, mostra a Idy pegando na mão da Ruth e foca muito nisso.
Mostra mesmo.
Só que quando você tá assistindo, você vê uma criança pegando a mão de uma quase adulta.
Pra mim, essa cena foi tipo o casalzinho saindo com a irmã mais nova por obrigatoriedade. Pensei, na época provavelmente eles não poderiam sair sozinhos, né? Sem a galera ficar fuxicando. Então deve ter levado a irmã mais nova junto. Tipo, eles estavam andando, você viu que na cena eles estão andando um atrás do outro. Às vezes você segurou na mão pra, sei lá, não cair, não.
Vendo desse jeito, parece que eles fizeram isso realmente proposital, pra gente não sacar que elas tinham alguma coisa já ali.
Uhum.
É por isso que eu falo que são as sutilezas, né? Que você vai percebendo.
Uhum.
Eu tava pensando agora até, porque depois da cena tem a cena que eles se beijam, né? O Buddy e a Ruth. E aí de fica olhando. Porque pra mim, quando eu vi, foi aquela coisa de tipo, criança vendo o irmão mais velho beijar uma menina, sabe? Pela primeira vez, deixando grave. Mas pode ser que a reação dela tenha sido diferente, sabe? Tenha sido uma reação de queria ser eu, ou sei lá.
Eu acho que a atriz, quando ela fez a cara, tava uma cara meio neutra. Não dá pra perceber. Vou fazer a última pergunta aqui da sequência que eu tinha feito. Apesar da obra ter sido censurada, vocês acham que ela foi bem representada ou deixou a desejar, levando em consideração a época?
Quando eu só assisti o filme, eu achei que foi um filme bom, assim, levando em consideração a época. O filme é de 1991. A história acontece a história da Ruth e da Idy acontece em 1930 e pouco, pelo que eu lembro.
Uhum.
Então, tipo, se você considerar, tipo, realmente, naquela época, não tinha como ter duas mulheres terem um relacionamento aberto pra todo mundo ver, que nem é hoje. Então, eu acho que nesse sentido foi bom. Só que, com o que você falou do livro, já mudei minha ideia. Eu já acho que não foi tão bem representado. Eu acho que faltou muita coisa que deixou mal entendido no filme.
Uhum. Tem uma cena... Quando o Buddy Jr., ele vai perder o braço, começam a gritar e chamam pela mãe. Se você reparar pela cena, quem aparece não é a Ruth, é a Idy.
Uhum.
Porque todo mundo tratava as duas como mães dele. Então, deixou isso muito claro no filme nessa cena.
É, tanto que eu achei, eu reparei, eu até achei estranho na hora, eu fiquei olhando assim, porque ele começou a gritar, né, mamãe, mamãe. Entrou todo mundo correndo e depois, tipo, quando tava já todo mundo correndo, indo pro trilho ver o menino, aí que mostrou que a Ruth tava dando aula e aí ela saiu correndo atrás de todo mundo. Aí eu fiquei, tipo, não é você que é a mãe? Você devia ter sido a primeira a sair correndo quando gritou mamãe. Mas foi aí.
Então, eu acho que eu concordo. Acho que no filme do Tomates Verdes Fritos faltou uma coragem de ser mais direto, sabe? De mostrar elas realmente como um casal. Eu acredito que até por conta da época mesmo, e não foi pensado em se impor isso, né? E também porque o filme passou no cinema. Então eu fico imaginando que em horinhas da época não iam querer ir no cinema ver um casal, né? Se beijando, né? Ou se pegando. É, já que eu acho que nesse sentido, mesmo com as sutilezas de A Cor Púrpura, acho que você consegue já perceber, entendeu? Porque tem as cenas, mesmo que não seja uma coisa tão direta também, mas você consegue perceber por algumas cenas. Já o Thelma e Louise, eu achei que ele é mais ousado em relação ao tratamento da amizade, da coragem das duas, entendeu? Mas eu acho que... No final, assim, nenhuma das obras deixou a desejar. Acho que eles retratam bem a época que eles passam. Que não é uma época que dava para você ser tão diretamente aberto com relação a relações com o mesmo sexo, digamos assim, né? Ia ser uma coisa que ia chocar a família brasileira da época e a família americana da época.
Ia mesmo. Como se não tivesse rolado beijo, alguma coisa do tipo... Eles poderiam simplesmente ter deixado isso claro em palavras. E nem fica. Tanto que eu acho que na sinopse do filme aparece que é uma história de amizade.
Na verdade, os três filmes eles aparecem. Até mesmo em Thelma e Louise, você vê que a capa são as duas, assim, tipo, quase uma selfie.
Sim, né? Sim.
Então, realmente, nenhum deles trata como um casal. Eles tratam como uma amizade.
Uhum.
Uma amizade. E eu acho que é por isso. Eles retratam um período histórico que eles passam, que eles mostram no filme, e o período histórico que era que o filme foi passado no cinema.
Sim.
Então, por isso que eu falo que assim, nenhuma delas deixou a desejar por conta disso. Eu acho que tem problemas, as três obras têm os seus probleminhas de censura em algum momento, mas por conta da época.
Ah, sem mas... falar também que eu não sei se tem muito a ver, mas tipo, por causa das perguntas que a Rê mandou lá no grupo, pesquisei, o filme do Tomate, ele foi lançado muito perto da época que acabou a Guerra Fria. Não sei, eu tenho na minha cabeça que quando acaba uma guerra, as pessoas não querem problema, sabe? Tipo, vamos mostrar que tá tudo muito bem, tudo muito lindo. Descontrair as pessoas de que tipo, estávamos vivendo todos esses anos em guerra. E aí, se você coloca um filme LGBT entre duas mulheres que se beijam, que tem um relacionamento amoroso claro, não ia trazer essa sensação para as pessoas, entendeu? Na época, ia trazer muito mais dor de cabeça, digamos assim, produtores, diretores e tal, porque a galera não quer isso, entendeu? Tipo, acabei de voltar de uma puta treta que tava tendo, só quero assistir um filmezinho Água com Açúcar agora, não quero problema. É uma relação forte que pode ter os dois, sabe? Você produz um filme baseado num livro, além de você querer também, tipo, já ter o público garantido, digamos assim, que é a galera que gosta do livro, você também tem que conquistar a galera que não conhece o livro, que não lê o livro, que não... Porque tem galera que só vê filme, tem galera que não lê livro. Então, eu acho que foi muito mais nesse ponto. Usar o filme para alcançar o público que não conhecia o livro, ou que não tinha lido livros, que não tinha conhecimento da história. Eu acho que filme tem muito esse papel, principalmente se for baseado em alguma outra coisa, tipo HQ, livro, ou enfim, qualquer outra coisa. De alcançar um público diferente daquele que estava lendo o livro, sabe? Além daquele público, um público diferente também. Por isso que as adaptações muitas vezes são diferentes. O público que gosta do livro é um público diferente de que gosta do público que só gosta de assistir filme, sabe? Então, para você poder captar esse público que só assiste filmes, fazem as adaptações. E no filme, no caso do Tomate, eu acho que justamente foi isso, sabe? Tipo, não vou deixar claro o relacionamento das duas para poder pegar esse público que não assistiria se tivesse o relacionamento claro, sabe? Mas que assiste e achando que são só duas amigas.
Eu concordo com tudo que o Arthur disse. Eu acho que essa questão de livro, de ler os livros que baseiam os filmes ou né, vice-versa, acho que isso é uma coisa muito atual. Porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso, sei lá, você pode baixar o livro no celular ou no computador, ou onde quer que você queira, e você consegue ler tranquilamente o livro e perceber também, né, se tem diferenças ou não tem diferenças. Naquela época, acho que a galera não se preocupava tanto em, eu vou ler o livro do filme que foi, né, passou no cinema agora, entendeu?
Sim. Hoje em dia tem muito mais isso, né? Tipo, eu lembro quando eu tava no ensino médio que era assim, vai lançar um filme baseado em tal livro. E eu fiquei curioso, agora eu quero ler. Aí a pessoa vai lá, às vezes, tipo, o livro para assistir o filme, ou vê o filme, gostou, e aí quer ler o livro. Antigamente eu duvido muito que era tão assim, porque eu acho que tinha essa facilidade, como a Beth falou, de achar. E também porque eu acho que as pessoas não eram muito interessadas. Se você for parar para pensar também, na época, não sei se em 1991 a alfabetização não era tão comum. Não tinha essa coisa, costume de ler livro nas famílias não era tão comum, era só em famílias mais bem, né, de dinheiro e tal. Então, eu acho que tem toda essa questão também, né?
Eu acho que talvez um filme que me represente mais seja A Cor Púrpura, porque ele trata muito mais de uma questão feminina, de uma questão negra e de uma questão religiosa. Conseguiram me identificar mais com isso. Tomates Verdes Fritos eu acho ele um filme bom, acho um filme interessante. Mas se for só pela questão LGBT, não. Já o Thelma e Louise também, eu acho que ele é um filme bacana. Ele não tem nenhuma questão, por exemplo, questões raciais, mas ele tem uma questão muito importante sobre feminismo. Então, eu acho que também ele é um filme bacana com relação a isso. Então, desses três filmes, acho que o que menos me representaria, e, apesar de eu gostar muito, é o Tomates Verdes Fritos. Eu gosto muito da história, eu acho bacana, Mas não diria que é um filme que me representa. Acho que se for pegar um filme que me representa, ou que eu tenho um grande interesse por todas essas questões que eu mencionei, seria Cor Púrpura. Porque é o que eu falei, é uma questão feminina, é uma questão racial e é uma questão religiosa. Então, junta três coisas que me interessam. E tem uma trinca aí que é bacana para eu entender. E é até uma vergonha não ter lido esse livro até hoje. É, sendo uma coisa, um assunto que me interessa, eu deveria ter procurado um pouquinho mais sobre isso. Eu confesso que eu fiquei só lendo mais quadrinho do que livro mesmo, então isso me acabou prejudicando.
Alguém tem mais alguma coisa para falar em relação aos filmes? Ou alguma pergunta sobre o livro?
Não, acho que quando eu comecei a podcast, a gente tinha algumas dúvidas, mas foram esclarecidas durante a nossa conversa, então. Acho que não.
A gente ia falar sobre as novelas brasileiras, que elas tinham sofrido censura também.
Mas... A gente está passando por um caso de censura. Censura, podemos dizer que é censura agora, com a novela das seis, Órfãos da Terra, que teve a questão do beijo das meninas censurado.
Mas eu acho que a gente pode deixar a parte de produções brasileiras para depois?
Acho que a gente pode deixar para depois, porque aí acho que seria um podcast só sobre isso, sabe?
Eu só queria fazer uma observação que eu pesquisei antes de fazer. Estava procurando uma comparação das produções americanas com alguma coisa que fosse relacionada ao Brasil na mesma época. E aí eu lembrei da TV Pirata, que tinha a Cláudia Raia, que fazia o Tonhão, que é na mesma época que saiu o Tomate Verdes Fritos.
Não tinha Ana Machadão? Tinha uma novela que tinha...
Não, acho que eu não achei isso.
Não sei se era uma novela ou se era um sketch também da TV Pirata, que tinha alguma coisa assim também.
Talvez. É porque em 91 eu tinha acabado de nascer, né? Então é muita informação para procurar.
Olha só que bebezinhas. Mas eu acho que também era assim, o problema dessa época é que era sempre aquela sapatão caminhoneira, sabe?
Uhum. Antigamente, tipo, se fazia alguma referência a sapatão, era sempre tipo, sapatão só é aquela que veste de forma masculina, que tem o cabelo do Joãozinho, que briga com todos os homens, sabe?
Na TV Pirata, a Cláudia Raia, na verdade, ela implorou para poder fazer o papel. Porque ela era vista como gostosa e não como atriz. Azucrinando o produtor para colocar ela como sapatão, para ela mostrar que ela também poderia fazer outro tipo de papéis. Então, além dela fazer o papel LGBT... Ela queria mostrar que ela também poderia lutar por outras causas, sabe? Não só mostrar o corpo dela. Era mais uma questão feminista de empoderamento do que uma questão de padrões.
Não, sim, eu tenho esses... Não duvido, assim, que tenha casos como esses, outros, tipo, outras mulheres que tenham feito papéis similares justamente por isso. Os diretores ou quem cria os papéis, não sei, cria papéis lésbicos e até gays extremamente estereotipados. E eu acho que isso, dependendo da situação, realmente um personagem, tipo, se for dependendo, tipo, um filme de comédia ou qualquer coisa assim, às vezes um estereotipado realmente vai ter mais sentido ali naquele filme. Só que eles fazem isso para todos os tipos de filme, parece. E isso que acaba quebrando, sabe? Porque você fala, tipo, eu quero me identificar com alguém, mas não dá, porque eu não sou tão estereotipada assim, sabe? Eu só é assim as coisas, mas eu acho que tá melhorando devagar, mas tá.
Tipo, essa é uma questão muito interessante, porque todas as novelas que depois que teve a TV Pirata, todos os personagens que foram casais de meninas, todas as meninas eram femininas.
Não, então, tá melhorando, mas que eu antes...
Não é questão de que tá melhorando, eles colocaram as mulheres num padrão. Todos os casais de meninas, mulheres apaixonadas, não tem variedade. Todas mulheres brancas, padrão.
Mas o que eu percebo que isso também não é só das novelas, acho que isso também é uma coisa que eu vejo nas, por exemplo, em webséries. Eu assisti aquele Magenta que você me indicou, achei legal, mas também você vê que é um padrãozinho, você vê em Esconderijo, você vê em Red, acho que isso é uma coisa cultural. É o que a gente discutiu, acho que foi no primeiro podcast, acho que era aquela questão, você não vê representatividade de mulheres lésbicas ou trans gordas, com cabelo curtinho, ou negras. É bem difícil, né, essa representatividade.
Sim.
Mas isso eu percebo que é um preconceito também da comunidade, né? Tipo, você vê homens gays afeminados também sofrem mais do que os gays que são mais másculos. É tudo um problema isso. Que daí da comunidade passa também para a sociedade. É a gente que propaga, a gente que dissemina também, de certa forma, esse preconceito. Eu acho que também, quando eu vejo, eu leio muitas fanfics e agora eu tô começando a ler mais livros LGBTs, eu percebo que também tem isso nos próprios livros, que é difícil você ver uma personagem que gosta da outra personagem, que é tipo, elas não são parecidas, magras, cabelos compridos e não sei o que, entendeu? É muito mais complicado. Hoje em dia você vê uma certa diferença, até em quadrinhos, como eles são representados, os LGBTs, mas ainda falta muito.
Sim. Né?
Ainda falta muito.
É, teria que primeiro quebrar esse padrão, né? Esse estereótipo dentro da comunidade, né? LGBT, para aí sim poder chegar para os héteros e falar, viu? Não é bem assim que as coisas funcionam. Olha aqui.
Isso também seria um tipo de censura, não é de censura, mas tipo, não vamos mostrar que existem outros lados LGBT, assim, tipo caminhoneiras, homens afeminados.
Apesar de colocarem essas personagens LGBT, também não querem fugir muito da heteronormatividade, né? E não quebra muito isso. E eu acho que eles realmente não querem quebrar isso.
É, e aí a gente vai censurando a nossa própria comunidade, né?
A partir do momento que você não se vê nas obras, em todas as obras, você não consegue se enxergar em nenhum momento, dá pra perceber que tem censura em todos os lugares.
Sim.
Considerações finais, vocês acham que as censuras que rolaram, tanto na Cor Púrpura quanto no Tomates Verdes Fritos, elas foram aceitáveis por conta da época e por conta da mudança do roteiro? Ou não? Poderia ter sido melhor?
Eu acho que poderia ter sido melhor. Eu acho que poderia ter ficado, por exemplo, mais claro que era um casal, mas eu entendo que por conta da época, é aquilo que eu falei, por conta da época que passou no cinema e por conta da época que representam, né, a história no filme, então é por isso que foi censurado. Eu tento entender por conta do período histórico.
Uhum.
Minhas palavras são exatamente as mesmas. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, mas eu entendo devido à época em que a história do filme passa e a época que foi lançado o filme, pelos dois quesitos, né?
Vocês querem indicar alguma obra de livro, filme, série?
Lá no Rio de Janeiro, eles estão com a peça A Cor Púrpura. Então, seria legal que quem pudesse lá no Rio de Janeiro assistir.
Você sabe qual é?
A peça, se não me engano, ela está passando na Fundação na Fundação Cidade das Artes, lá na Barra da Tijuca. E a peça, pelo que eu vi, ela começou no dia 6 de setembro e vai até o dia 3 de novembro.
Perfeito, perfeito.
Tá bom, então, aí quem tiver interesse... Aí se tipo, morar no Rio de Janeiro, dá uma passadinha lá.
Ou quem não for e puder ir, assista.
Isso, também assista. E quem não puder, assista o filme, leia o livro. Sempre vai valer a pena.
Sim. Arthur?
Hoje eu tô sem nenhuma indicação, que esses dias eu não tenho visto nada. Então não tem indicação hoje.
Ok. Eu vou indicar Tomates Verdes Fritos, o livro, porque ele é maravilhoso. Eu tô com medo de terminar e querer voltar pra começar de novo. Porque...
Eu fiquei com vontade de ler, na verdade. Só de você lendo os pedaços aí, eu fiquei curioso.
Tem um outro livro que é da Karina Dias, que chama As Rosas e a Revolução, que fala sobre um romance lésbico na ditadura brasileira. Também é maravilhoso.
Interessante.
Pronto. Aí, tá vendo? Várias indicações aí, gente.
Nome e rede social?
Sou Arthur, meu Twitter é @peacemakerru e meu Instagram é @arthurmonterizzi sem H.
Beth.
Meu nome é Beth, meu Twitter é BethBTDJ, né, DJ, e o Instagram é BethBTDJ.
Eu sou a Red, meu Twitter é @_astronautaA. Beijo, gente.
Beijo. Boa noite.